Muito bem. Ontem nós falamos sobre o trecho da Mishnah, que fala Megale Panim Baturah Shelo Ka'alaha, pessoa que revela e inventa explicações para a Torá que não estão de acordo com a Halakha. Nós vimos alguns exemplos, queria trazer hoje também mais alguns exemplos sobre isso. A Gemara fala que um exemplo de uma pessoa que Megale Panim da Torá Shelo Ka'alaha foi Menashe ben Chizkiá Melech Yehudá, um dos reis que nós tivemos, rei de Yehudá, chamava-se Menashe. Foi um rei muito perverso. E esse rei, Agmará, conta que ele começou a estudar a Torá e começou a fazer um monte de perguntas de provocação. Ele começou a perguntar esse versículo aqui, para que precisa estar escrito? Por que Moshe escreveu isso na Torá? E esse versículo aqui, o que precisava ser dito? E ele ficou só para provocar. Depois a Gemara lá atrás, quais são de fato os motivos que esses versículos estão mencionados na Torá. Mas ele ficou criticando. E Hashem falou para ele um versículo do Teilim dos Salmos, dizendo para ele, escuta aqui. Hashem não fica quieto para uma pessoa que acha que ele consegue compreender o intelecto divino e que quando ele não entende, ele já diz, ah, então isso daqui não tem sentido. E um orgulho desse tipo, Hashem não perdoa. E vai revelar também a queda dessa pessoa, que essa pessoa vai acabar sendo envergonhada de forma muito drástica publicamente. E de fato nós vemos na história muitos casos como esse, onde pessoas que modificam o que a Torá fala, de repente eles podem ser o top. Pessoa mais reconhecida, a pessoa mais famosa, a pessoa mais honrada. De repente, da noite para o dia, ele é envergonhado em público de uma forma que não tem tamanho e vira um lixo. E portanto, nós aqui encontramos também, ontem nós falamos que às vezes é por ignorância. Por ignorância, a pessoa não tem uma pena tão forte. Mas quando não é por ignorância, quando é por puro conhecimento e a pessoa de propósito quer ir contra essa pessoa aqui, essa pessoa ela sabe o que é a halakha, mas ela quer achar uma explicação xeloka halakha, que não está de acordo com a halakha. Essa pessoa, diz a Mishnah para nós, é uma pessoa que não vai ter parte no mundo vindouro. Queria trazer mais dois exemplos de coisas típicas para a gente ver que não só quando a pessoa dá uma interpretação que não é de acordo com a Halakha, não só que ele está mudando a Torá, mas ainda por causa disso ele vai acabar não cumprindo o que a Torá está falando. E ainda vai achar que ele está certo. Por exemplo, a Torá fala que existem animais terrorim e animais tmeim. Existem animais que podem ser comidos e animais que não podem ser comidos. Aí você fala qual o motivo que não pode comer esses animais e aqueles animais podem ser comidos. Aí geralmente as pessoas gostam de falar que a Torá é muito higiênica e a Torá preza pela saúde. Isso é verdade. A Torá preza pela saúde e portanto aí vem a parte que não é verdade. Por isso a Torá falou que não pode comer o porco. Bom, em primeiro lugar, quem disse que a Torá falou que você não pode comer porco? Eu não sei porquê, virou um negócio assim, porco é o que é proibido pela Torá, não é verdade? Então tem muita gente que fala assim, não, eu não como kasher, mas eu não como porco. E aí? E as outras coisas assim, come camarão, siri, e sei lá, tem tantos animais para se comer, lhama, também é chique comer, e assim vai. Tem um monte de animais, avestruz, sei lá. Tem muitos animais que a pessoa eventualmente come. O porco eu não como? Não. E qual a diferença entre um e o outro? A Torá dá uma lista do que sim pode e o que não pode. A Torá não faz diferença entre um que não pode e o outro que não pode. Todos são iguais, mesma categoria. Então a pessoa fala, o motivo de kashrut que a Torá dá é porque esse animal é um animal sujo. E ele come sei lá o quê. Primeiro lugar, você já viu o que a galinha come? Também não come coisas muito deliciosas. E, no entanto, a Torá não proíbe você de comer uma galinha. Então não tem nada a ver com o que ele come ou deixa de comer. Mais ainda, vamos supor, que é o que muito acontece hoje, você tem uma criação de porcos, uma criação do que for, criação de camelos, os países que comem camelos. Eles têm uma criação, eles comem ração da mais cara possível, que você na sua casa não paga tanto pela comida. E ele continua sendo proibido pela Torá, não é porque agora ele é limpinho, ele come uma comidinha chique, por isso ele virou cachê. Então quer dizer que a fonte do kasher ou não kasher não é essa. E a partir do momento que a pessoa define esse motivo como sendo o motivo, ele vai começar a chegar a um monte de conclusões erradas. Que hoje em dia os tempos mudaram, esse animal já não é mais tão sujo, aquele animal não é mais tão sujo, esse animal não faz mais tão mal, hoje em dia os médicos descobriram que esse animal faz bem, e tararara. Então já mudou tudo, não mudou nada. Por quê? Não mudou porque esse motivo está errado. Esse motivo não é o motivo pelo qual não se come os animais que são não kasher pela Torá. Então aqui, a pessoa revelou um motivo que não está de acordo com a Halakha, e automaticamente, ele agora, por causa desse motivo, ele acha que é certo, ele vai mudar a Halakha. Não existe, nós vimos ontem que a Halakha não muda. A Halakha é intacta. Os motivos devem se encaixar como luvas sobre as leis, não o contrário. Então, qual é de fato o motivo pelo qual nós não comemos esses animais? É muito simples. A própria palavra já nos indica isso. A Torá não chama de kasher ou não kasher. Isso é um termo que nossos sábios usam. Kasher quer dizer apto. É apto ou não é apto? A Torá chama os animais que são terrorim, tahor, e os animais que são tmeim, tamé. Aí também, aqui também é um problema, que nós traduzimos isso como puro e impuro, e aí já também já não se entende mais nada, porque não é esse conceito de pureza e impureza. Então, o que é tahor e o que é tamé? Tohar tem a ver com a palavra tzohar. Tzohar é algo, uma janela, por exemplo, por onde entra a luz, uma claraboia, é chamada de tzohar. Ou seja, tzohar é algo que permite a penetração da luz. Tohar quer dizer algo que permite a penetração da divindade. Ponto. Essa é a definição. Tamé é da palavra atum. Atum é fechado, entupido. Ou seja, não permite a entrada da divindade. Essa é a definição do que é kasher e do que não é kasher. Quando a Torá fala, esse animal aqui é kasher, esse não é kasher, esse animal é tahor, quer dizer, ele permite que passe a luz da divindade, e esse animal não permite. Ou seja, muita gente tem dificuldade de estudar a Torá. Ele precisa verificar o que ele está comendo. Será que ele tá, tudo que ele come está de acordo com a Halakha? Por quê? Porque a luz da divindade só vai entrar na pessoa se a pessoa estiver terrorá. Para a pessoa estar terrorá, depende do que ele come, que está circulando nas veias dele. Se a pessoa está uma janela transparente, a Torá vai entrar com facilidade. Se a pessoa está meio translúcido, então a Torá já não passa direito. A divindade não passa direito. E se ele estiver completamente opaco, então óbvio que não vai passar. Então essa é a diferença entre tahor e tamé. E assim se aplica a todas as áreas da kashrut. Não somente a animais que são tahor ou tamé, como peixes e aves, mas também a outras eventuais áreas. Vinho, por exemplo. Qual a diferença entre o vinho kasher e o vinho não kasher? Então o Chaye Adam, Chochmat Adam fala lá, que uma pessoa que toma do vinho que não é kasher, ele está arrancando a sua alma da sua fonte. Por quê? Porque além dessa explicação, tohar, tahor, também tem um outro significado. Har, tahor, tet, heireish. Heireish indica conexão. Por exemplo, no Monte Sinai, por uma conexão entre nós e Deus. É Har Sinai. Ou o próprio Monte Moriá, Hara Moriá, era o ponto de conexão entre nós e Hashem. O Monte Moriá também é chamado de Har. Nahar, um rio, ele liga duas partes. E assim, todas as coisas que estão ligadas com ligação, em hebraico tem essas duas letras, Heireish. O Tet simboliza o centro da pessoa, o íntimo da pessoa. Porque o formato do Tet, ele é uma linha, vira, quer dizer, dá uma volta e entra lá para o meio. Quer dizer que às vezes para você conseguir chegar no íntimo de alguém, você precisa dar uma certa volta para achar por onde entrar e você consegue entrar para o íntimo da pessoa. Então, Tahor quer dizer uma ligação ao íntimo da pessoa. Ligação com quem? Com Hashem. Quer dizer, você consegue conectar o seu íntimo com o íntimo de Hashem, por intermédio da Tahara. Por isso que também os alimentos que são kasher fazem com que a pessoa consiga se conectar a Hashem. E pelo contrário, uma coisa também faz a pessoa se separar. Por isso, por exemplo, que quanto ao vinho, o vinho não é kasher, ele rompe essa ligação que a pessoa tem com Hashem. E o vinho kasher, pelo contrário, ele mantém essa ligação. Um outro tópico, Shabbat. É muito comum as pessoas dizerem, Shabbat é o seguinte, Deus criou o mundo, imagina só criar esse mundo, cansa. Ele ficou muito cansado, precisava shluf, ele criou um dia que ele vai descansar. E aí Hashem ordenou também que nós também trabalhamos a semana toda, estamos cansados. E por isso chega Shabbat, nós temos a obrigação de descansar. Bom, mas eu para descansar, gosto de descansar assistindo televisão. Então, por que eu não posso assistir televisão no Shabbat? É descansar. Esse é o meu descanso. Ficar em casa sem fazer nada. Não, o meu descanso é esse. Então, de novo, aqui começa a surgir um erro de interpretação. Se eu digo que o Shabbat, o princípio do Shabbat, o motivo do Shabbat é descanso, então, cada um tem uma forma diferente de descansar. E aquelas coisas todas que a Torá proíbe de fazer no Shabbat. Eu vou dizer, não, mas tem algumas dessas daqui que são necessárias para o meu descanso. E outras que a Torá obriga a fazer no Shabbat, eu vou dizer, não, isso está atrapalhando o meu descanso. Fazer kiddush? Não, eu quero ir direto para a cama, não vou fazer kiddush. Não, você primeiro faz o kiddush, depois vai comer um belo de um cholent, e depois você vai poder dormir gostoso. Mas existem mitzvot ativas no Shabbat, existem mitzvot passivas no Shabbat, e que elas não estão diretamente ligadas a descanso. Muitas coisas no Shabbat exigem um certo esforço. Outras coisas não exigem nenhum esforço, são proibidas no Shabbat. Então, peraí, então não é descanso o negócio do Shabbat. Pode até ser que existe uma consequência do Shabbat, que eu acabo tendo mais tempo para descansar. Tudo bem, é uma consequência do Shabbat. Mas esse não é o motivo principal do Shabbat, é uma consequência do Shabbat. O Shabbat, uma vez que tem uma série de coisas que eu vou deixar de fazer, então eu tenho mais tempo. Tenho mais tempo para rezar, tenho mais tempo para estudar, tenho mais tempo para minha família, tenho mais tempo para descansar. São tudo consequências. Então, se eu pego o motivo errado, eu vou acabar interpretando e dizendo, não, os tempos mudaram, no passado, na Idade da Pedra, quando a Torá foi dada. Então, de fato, tinha uma coisa que é muito complicada a fazer. Imagina, para acender fogo, era um negócio muito complicado. Tinha que pegar duas pedras e riscar, imagina, nem sei como se faz isso. Agora, hoje em dia, imagina aquele isqueiro automático, você só apertou, não precisa nem fazer grande esforço, não gasta nada de calorias para fazer isso. Então, por que eu não posso fazer isso no Shabbat? Porque eu estou partindo do pressuposto de um erro errado, de um motivo errado. E se eu parto do pressuposto de um motivo errado, eu não vou entender o que quer dizer o Shabbat. E vou acabar mudando a lei do Shabbat. Opa, não pode mexer nas leis. Os motivos devem se encaixar nas leis e não as leis nos motivos. Então o que aconteceu no Shabbat? Acontece no Shabbat, é muito extenso, na verdade, todo... A ideia do Shabbat, só resumindo rapidamente, já falamos do lado errado, pelo menos para terminar com o lado certo. O princípio do Shabbat, ao longo da semana, nós recebemos de Hashem o mundo. Quando o homem foi criado, Hashem entregou o mundo nas mãos do Adam e falou para ele, essa terra aqui para você, leovda ul shomra, para você trabalhar e guardar. Quer dizer, se você tem regras para usar esse brinquedo que eu estou te entregando na mão, não vai usar de qualquer jeito o mundo, tem determinadas regras do fabricante. O que acontece? No começo, a pessoa lembra, opa, peraí, o mundo é meu? Não, é meu, é de Deus. Ele me deu nas minhas mãos e falou: olha, trabalha, faz, produz. O que acontece? Num primeiro momento, eu lembro, o mundo é de Hashem. Opa, não faz isso, não vai estragar o mundo de Hashem, não faz aquilo, faz assim, faz daquela forma. Vai passando o tempo, só começa a se acostumar. Se acostuma, se acostuma, se acostuma, e aí já vira bagunça. Costumo dar um exemplo com um empréstimo. No final das contas, Hashem emprestou como se fosse o mundo para nós. Imagina que você tem um aparelho de celular. E teu amigo pede emprestado. Você fala para ele: tá bom, eu vou te emprestar, mas ó, é meu. E eu não gosto quando se aperta os botões com força. Eu não gosto quando se joga o celular em qualquer lugar. Tem gente que faz isso com o dele, problema dele. Eu não gosto que faça isso com o meu celular. Eu quero que você cuide dele direitinho, tá bom? Com muito carinho, é meu. Não, não tem problema, imagina, lógico que eu vou fazer isso. E no primeiro dia o sujeito disca com toda a delicadeza, coloca bonitinho num lugar, não deixa tomar pó, não deixa molhar, não deixa isso, não deixa aquilo, tá bom? Passa um dia, dois dias, três dias, já no quarto dia ele já começa a apertar mais assim, não aconteceu nada até agora, não quebrou, não aconteceu nada, não tem problema, pode apertar mais forte, não estou também exagerando. No quinto dia ele já joga assim na mesa, não aconteceu nada, então não tem problema de jogar assim, ele nem vai perceber que eu estou jogando o celular dele. E assim no sexto dia ele já joga de qualquer jeito, já aperta com qualquer jeito os botões. Aí o dono do celular, justo que está passando perto dele, fala: opa, o que você está fazendo com o meu celular? Eu não falei que eu te empresto com condição que você vai cuidar dele? Então vamos fazer o seguinte, você está esquecendo que ele é meu, né? Você já está com ele há uma semana, já está se achando dono do celular. Então vamos fazer o seguinte, devolve ele para mim. Hoje ele fica comigo. Amanhã eu te devolvo. E amanhã eu te devolvo, e você fica com ele a semana toda. E depois você me devolve de novo um dia. E depois eu te devolvo ele por mais seis. E você me devolve por um dia, eu te devolvo por mais seis. E dessa forma fica emprestado durante seis dias. Você pode usar ele, e você vai sempre lembrar que é meu. E não pode maltratar ele. Assim também Hashem fez com o mundo. Se der o mundo na nossa mão e deixa, vai passando o tempo, uma hora a pessoa já esqueceu completamente que o mundo é de Hashem, que tem regras como se usa esse mundo. O pessoal começa a usar de qualquer jeito. Então Deus fala: peraí, cada seis dias, um dia você devolve o mundo para mim. Como você vai demonstrar que você não é dono do mundo? Eu tenho que morar no mundo. Então eu vou demonstrar que eu não sou dono do mundo, não podendo fazer as coisas que um dono normalmente faz. Um dono modifica as coisas, um dono cria coisas. Um dono pode fazer o que ele quer com o que está na frente dele. Então, nesse dia, eu não vou poder fazer essas coisas. Por quê? Porque esse dia é de Hashem. Esse dia você não pode modificar o mundo. Esse dia é de Deus. Aí, no Shabbat, eu me conscientizo. Puxa vida, durante a semana, sabe, eu já estava fazendo isso de errado, aquilo de errado. É bom que deu para parar um pouco. Agora, a partir de domingo, eu vou lembrar que o mundo, na verdade, é de Hashem. Que Hashem me deu o mundo, me emprestou o mundo, para eu cuidar dele direito. E a partir de domingo eu vou cuidar dele direito. Esse é mais ou menos o princípio do Shabbat. Dá para se estender muito mais, mas o tempo não nos possibilita. Mas só para entender o conceito que a Mishnah está falando. Se a pessoa começa a dar motivos que não estão se encaixando com a realidade, não se encaixam com a lei, então vai dar tudo errado. Primeiro, que essa pessoa está renegando a Torá, porque ele está achando que ele pode dar motivos dele, quando não se encaixam, então ele vai começar a mudar a Torá. Ele já está mudando a Torá, automaticamente ele está dando um motivo que não se encaixa. Então essa pessoa vai perder o mundo vindouro. E não só isso, ele vai causar um grande problema. Porque se o motivo dele não se encaixa com as leis, ele vai querer mudar as leis. Se ele vai mudar as leis, isso aí já era uma vez a Torá inteira. Por isso que a nossa Mishnah está falando de uma forma tão forte quanto essa questão.